Começa agora mais uma boa moeda, má moeda, sempre com o Paulo Ferreira. Paulo, começamos pela boa e depois vamos à má, pode
é
ser?
É isso mesmo, vamos, acho que é ótimo.
Então vamos aos preços da eletricidade e do gás que vão baixar.
E não é pouco.
Recebi ontem o e-mail a dizer
isso. Já recebeste o e-mail. Estão a baixar no mercado todo. Depois da Galp também, a EDP Comercial ontem anunciou que vai reduzir as tarifas então de eletricidade e gás no mercado livre, e são descidas médias na fatura de 7%, no caso da eletricidade, e de 14% na fatura do gás.
Ah, não tenho gás.
Neste gás, não tens gás natural.
Neste momento preferia ter gás e eletricidade.
Mas, olha, mas é assim, ficas com 7% se o teu fornecedor for este. E aplica-se a partir de junho. Portanto, isto é a EDP Comercial, o anúncio foi feito ontem. No final de março, a Galp, que é concorrente da EDP, tinha anunciado ela própria uma atualização de preços, neste caso descidas médias de 28% e de 19%, respectivamente na eletricidade e no gás, e esse já entrou em vigor em abril. Ambas as empresas, e agora a EDP, invocam de facto a melhoria das condições dos mercados de energia, isto é, estão elas próprias a comprar energia mais barata, e na prática o que é que elas fazem? Estas empresas reduzem a componente do preço da energia, que é aquilo que eles definem, é parte da fatura que eles definem, designada aqui como energia e estrutura comercial. No caso da EDP, só para ficarmos a saber, essa parte são 10% na eletricidade e 20% no gás. Atenção, mas esta é apenas uma das componentes da fatura. O preço da eletricidade e do gás, se quisermos, é composto por três parcelas. A primeira, a que está aqui em causa, é de facto o custo da produção daquela energia, seja a eletricidade ou gás, com tudo o que isso envolve, de compras em mercados, produção de barragens, extração e por aí fora. Depois, a segunda parte diz respeito às redes, que são utilizadas para levar a energia aos consumidores, isto é, estas empresas não são donas da infraestrutura, se quisermos, dos postes, dos cabos de alta tensão ou de baixa tensão que nos levam a eletricidade, ou dos gasodutos e por aí fora, das canalizações, se quisermos, e portanto têm que pagar a utilização dessas estradas, digamos, não é? E esse custo é definido pelo regulador em dezembro de cada ano, e por fim depois há as taxas e os impostos que vêm na fatura e que também, obviamente, não são as empresas.
Uma boa percentagem. E, portanto, é essa a primeira fatia.
É a primeira fatia que está em causa. Por isso é que, imagina, neste caso concreto, a EDP anuncia que desce 10% esta fatia na eletricidade, mas depois o impacto disso na fatura é só 7%, porque o resto das componentes se mantém. Dilui-se esta descida, mas pronto, então vamos ficar com esta ideia: gás e eletricidade muito mais baratos, ou a partir de abril num caso, ou a partir de junho. No outro. Mas nota-se aqui uma tendência geral de mercado de descidas fortes depois das subidas dos últimos tempos.
Não,
toca a poupar. Depois há questões ambientais também.
Toca a poupar, claro, sobretudo no Porto, porque a taxa turística vai aumentar.
Pois isso, quem for ao Porto vai ter aqui mais uma despesa. Vai aumentar, aliás, as câmaras municipais foram descobrindo aqui uma receita, e uma receita que dá milhões por ano, tudo somado, claro, não é? Na Câmara do Porto foi aprovada nesta segunda-feira, ontem, o início, de facto, do procedimento de alteração da taxa turística. Está em causa o aumento da taxa, como é evidente, não é? Que está em vigor desde 2018.
Passa por quanto, Paulo?
Tem 2 euros. Cálculos que foram feitos pela Câmara, num estudo que pediram, dizem que a taxa justa tem a ver com o impacto, obviamente, dos turistas, com tudo aquilo que é a utilização de infraestruturas, lixo, eletricidade pública, por aí fora. Neste momento seria 2,81 euros.
Vão arredondar.
Numas zonas devia ser 3 euros e nas outras 2, nas zonas mais densamente. Vai tudo para 3 e acabou. Rui Moreira, presidente da Câmara, acha que isso deve ser arredondado para 3, não é esta coisa cá de... Esta diferenciação não faz sentido. E pronto, por noite, por pessoa, por dormida, passarão a ser 3 euros.
Pois, agora imagina uma família, 7 dias, não é?
Por exemplo, é verdade.
Sim,
é dinheiro.
Já é um valor considerável.
É o dinheiro de uma refeição, sem dúvida. Já agora, eu estive a ver a lista dos municípios que já cobram, então já é Funchal e Santa Cruz na Madeira, Lisboa, Cascais, Sintra, Porto, Braga, Póvoa de Varzim, Coimbra, Faro, Vila Nova de Gaia, Mafra, Vila Real de Santo António, Portimão e Óbidos, que já cobram taxa turística. Eu não fazia ideia que já não
também
era.
Já não sabia que eram.
Também não.
Pensei que eram meia dúzia delas, Lisboa, Cascais, Porto, claro, mas não. Sim. E, portanto, está aqui descoberto um filão.
Por
um
lado, faz sentido.
O turismo tem impactos, como nós sabemos, negativos, e obviamente há que contribuir para os pagar.
Portanto, para viajar cá dentro é bom ver os amigos que têm em casa por esses sítios e começar a escolher os destinos por aí.